Batuques e Confetes.
Boa noite, moço. Boa noite, moça. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
E aqui é a Gabi Moreira. Nós chegamos ao nosso episódio número 88. Nath, já gostei desse começo aqui, porque você já chegou no clima desse carnaval.
Já cheguei com o Exu, amiga, abrindo os caminhos para esse ano que está começando, né? Depois do segundo carnaval de abril, finalmente estamos começando o ano.
Exatamente, Nath. E a gente está nesse clima aí, né? Que filho de faísca é fogo, gente. Porque se entrar no jogo é para incendiar. Esse carnaval foi de incendiar, né, não, Nath?
A gente está muito trabalhada nas referências hoje, Gabi. Eu estou gostando disso. Mas foi de incendiar, Gabi. Olha, eu estou sabendo que o seu foi totalmente de incendiar. Faz um resuminho aí do que foi seu carnaval. Se falar tudo, acabou. Hoje não tem história com confete, não tem entrevista, não tem convidado pós-entrevista, não tem mais nada.
Pois é, Nath. Então, pessoal, esse carnaval, porque ainda não acabou não, porque próximo fim de semana tem mais, mas essa primeira parte do carnaval eu desfilei em 4 escolas de samba, né? 3 escolas na série Ouro e 1 escola no grupo especial. E foi maravilhoso, gente. No dia que eu desfilei em 2 escolas, eu vou confessar que eu estava morta, voltando para casa, me arrastando. Mas no dia seguinte já me recuperei e foi maravilhoso, entendeu? Estou me preparando para o próximo fim de semana, gente, porque a minha meta, vocês sabem, a minha meta são 13 escolas e eu só desfilei em 4. Então, façam as contas aí, quantas eu vou ter que desfilar no próximo fim de semana. Mas, Nath, e o teu carnaval, como é que foi?
Gabi, eu não sei de onde você tira tanta energia, meu Deus. Meu carnaval não foi como o seu, foi um pouquinho devagar, mas deu para curtir um pouquinho, né? Deu para ter essa energia da rua de novo, né? Que é boa demais. Eu fui a 2 bloquinhos só, um te levei para estrear, né? No Gabi finalmente conheceu o Boitolo, finalmente estreou no Boitolo e olha, vou... Eu acho que ela agora vai desfilar todo sábado de carnaval, ela vai pegar a última escola do ano para sair no Boitolo depois. Porque é aquela coisa, né? Depois que você corre atrás do Boitolo e acha o Boitolo, você não consegue mais desapegar dele. E fui ao show... Gente, eu fui ao show do Sidney Magal. Não, vocês não estão entendendo o que foi. Zerei a vida. Sidney Magal com nossos queridíssimos, nossos amigos do Fogo e Paixão depois, né? Primeiro foi o Sidney, depois o pessoal do Brega. E ainda teve a Dona Onete ali para botar um tempero paraense no negócio ali, jogar um jambu com uma pitadinha de banga também. Foi maravilhoso, assim, foi muito legal. Eu gostei, amiga, do meu carnaval. Não tenho mais o mesmo pique de antigamente, né? Que eram vários blocos no mesmo dia, deu até uma embolada na língua. Aliás, eu não fui a 2, não, lembrei aqui, ó. Fui a 3. Porque sábado eu estava em casa, tinha voltado desse show, emendado com desfile, vendo desfile na televisão, mas eu não resisti. Passou um bloco na minha porta, 11 horas da manhã, eu arrastei meus pais, fui para o bloco com os meus pais também. Cheguei no bloco, encontrei com um monte de gente que já passou por aqui também. Mirtha Belar, Isabela Ciavatta, Pedro Prata. Foi muito legal também encontrar essas pessoas na rua, né? É muito gostoso isso, a gente ficou com esse contato virtual tanto tempo. Conhecer as pessoas, né? É muito gostoso, assim, conhecer pessoalmente essas pessoas que já passaram por aqui. E também a gente conhecer uma galera que vai passar por aqui nos próximos episódios.
Nath, tem uma coisa que você não muda. Ainda bem que você não liberou spoiler aí. Entendeu? Só não cita nomes, não. A galera vai ficar, aos poucos a gente vai liberando aí. Mas isso que você falou da gente conhecer o pessoal que a gente conheceu por aqui virtualmente é muito legal, gente. Olha, super, assim, aquela vibe assim, nossa, é você, que legal. Pô, gente, maravilhoso. Bom, mas agora a gente vai entrar de vez no programa dessa semana, né? E a gente está recebendo a Ana Bispo, né? Que é cantora, gente, de vários blocos, né? Do Estratégia, do Multibloco, do Agitoê e de outros blocos, gente. Eu não sei como que ela dá conta de tudo. E ainda é baiana de escola de samba, né? Ela está dando uma folguinha aí, né? Tirando umas férias aí por causa do Antônio. Que é a
proposta, uma pausa técnica, conhece, né, Gabi?
Exatamente. E a propósito, a gente conheceu a Ana nesse meio tempo de entrevista, né, não, Nath?
Pois é, não só a Ana, como o Antônio, né, o pãozinho de queijo. A gente teve no aniversário do Leozinho, né, Léo Santos, nosso afiliado. Nesse meio tempo, a gente fez a entrevista com a Ana em 2 partes, né, aqui vocês vão escutar na íntegra, mas a gente gravou em 2 partes. E nesse meio tempo, a gente conheceu a Ana pessoalmente. E olha, por falar em conhecer, a gente também conheceu pessoalmente nosso outro afiliado, Rodrigo La Rosa, maravilhoso.
Exatamente, Nath, foi maravilhoso. Assim, esse aniversário foi muito bom, gente. Olha, a gente aproveitou bastante. E é isso, né? Foi esses encontros, né, que algumas pessoas a gente só conhece virtualmente, e conhecer pessoalmente é a melhor coisa do mundo. Mas antes da nossa entrevista, nós temos o nosso História com Confete. E quem a gente vai receber hoje, Nath?
Gabi, hoje a gente vai direto para Bahia para nossa primeira experiência, né, com o Carnaval Baiano. Depois de quase 2 anos, vamos ter nossa primeira experiência com o Carnaval Baiano. Esse Carnaval também, vou te falar, que durante a minha adolescência, meu grande sonho era passar o Carnaval na Bahia, mesmo quando eu não gostava muito de Carnaval. Mas enfim, vamos lá para Bahia, para Salvador, para conhecer a história da Mariana Madalena, né, Mariana? História com confete.
Olá, meu nome é Mariana Madelin, eu sou escritora de ficção especulativa e poeta, sou amiga da Gabi Moreira e vim aqui contar uma história, né, de carnaval para vocês. Eu sou de Salvador, então o nosso carnaval aqui é de rua, né, de trio elétrico e tal. Tem circuitos, né, em que a gente acompanha o trio elétrico e tem possibilidades de a gente viver dentro desses circuitos, né? Essa festa, a gente pode tanto ir de camarote, que aí você fica num lugar mais alto, que tem alguns privilégios, né, e observa os trios passarem, ou você pode comprar um abadá e ir de bloco, de modo que você escolhe qual trio elétrico você quer seguir, né, e existe ali todo um roteiro específico com a corda, ou você pode ir de pipoca, né, que é você vai. Por conta própria, faz o seu próprio roteiro e escolhe, né, quais circuitos você quer curtir e tal. No geral, eu vou de pipoca, né? E a história que eu vou contar foi numa dessas idas, né, no circuito Barra Ondina. Eu acho que a gente tem um carnaval muito dinâmico, então é até um pouco desafiador escolher uma história, porque muita coisa acontece, né, no meio do movimento, no meio da coisa toda, então em frações de segundo muitas histórias desenrolam. Mas hoje eu quero contar sobre o dia em que eu conheci o Aang do Avatar e não sabia, e quando eu fui meio que uma segurança particular de um casal que estava no grupo de amigos com que eu estava lá na festa. E foi mais ou menos assim, né? Eu fui com amigos também. A gente saiu da barra mesmo até o final do circuito. Nesse dia a gente dançou Baiana System. E aí no meio do caminho a gente resolveu pegar o trio da Pabllo Vittar e seguir até o final, né? E aí lá no meio da coisa toda, a gente cantando Pabllo, chegou numa parte do circuito que ela já tinha cantado boa parte do repertório dela. Então ela já estava começando a cantar Balão Mágico, Xuxa, o que desse na telha na hora, sabe? Era um trecho que não tinha camarotes, então era meio que uma curva assim, enfim. E aí já tava todo mundo morto. Já aquela coisa mesmo do tipo, a gente só tá caminhando pra frente porque não tem pra onde ir, sabe? É isso aqui mesmo. E aí, pouco depois desse momento, eu encontrei uma amiga no meio do circuito que ela estudou na mesma escola que eu, enfim, era uma pessoa que eu trocava ideia de vez em quando. E aí eu fui cumprimentar ela. Ela estava também com um grupo de amigos, e dentre esses amigos tinha um vestido de Aang, né? Fantasiado de Aang. E eu falei, porra, eu fiquei pensando, olhando e pensando, cara, tá muito maneira a fantasia, tá muito igual. Ele tava careca, então, tipo, tava muito boa mesmo a fantasia. Só que eu fiquei com a sensação que eu conhecia ele e tal, mas eu não tinha certeza, porque eu parei pra pensar, tipo, porra, eu não conheço ninguém careca assim dessa idade, então acho que não. Mas eu fiquei encarando ele, me encarava de volta, e eu comecei a ficar meio intrigada, do tipo, meu Deus, será que eu conheço mesmo ele? Tipo, a cara tá conhecida, mas acho que não. E aí ele começou a fazer uma cara meio que de tédio, e aí eu fiquei, meu Deus, será que ele tá puto porque eu parei a amiga dele no meio do rolê e de repente eu tô atrapalhando, sabe? Enfim, ficou aquela coisa da gente se encarando, ninguém falava nada. Eu fiquei, porra, se ele me conhece, ele vai falar comigo, e ele não falou. E aí passou, eu fui, né, me despedi dela, segui o fluxo e tal. E enfim, passou. Pouco tempo depois, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, ele foi falar comigo no Instagram. Dizendo que, pô, eu te vi no carnaval, você não falou comigo, eu fiquei super chateado, eu tinha certeza que você ia falar comigo, você não falou. E eu falei, velho, eu não fazia ideia que era você, porque era um cara que eu tinha conhecido aleatoriamente, através de uma amiga. Os dois foram cantar juntos num bar e eu tava com eles, filmei e tal. Então foi uma pessoa que eu conheci muito pontualmente, assim. E que de vez em quando eu conversava no Instagram, né? E aí, só que quando eu conheci ele tinha barba, ele tinha um cabelo grande, cacheado, e ele estava careca, vestido de Engue. Então eu fiquei, velho, eu não reconheci, mil desculpas. Se eu soubesse que era você, eu tinha ido falar. E foi isso, né, gente? Eu conheci o Engue, não sabia. A outra situação foi que, basicamente, no meio da avenida lá do roteiro, o meu amigo, né, que estava me acompanhando, estava também com um casal de amigos, né? E aí, os dois juntinhos, não sei o quê, eu vi que um cara abordou a menina, começou a falar com ela. Só que eu senti meio que um desconforto, né? Na hora, eu automaticamente entendi que tinha alguma coisa errada. Eu não tinha certeza, porque eu estava mais à frente dos dois, mas eu imaginei que tivesse alguma coisa errada. E por ser mulher, a gente sempre imagina o pior de abordagens, né? Enfim. Então eu decidi naquela hora que eu ia resolver o problema. E aí eu peguei e puxei o cara que abordou o casal pelo braço, tipo, eu puxei ele pelo braço e ele voou, tipo, quilômetros, ele foi tipo parar no outro lado, tá ligado? E aí o casal começou a rir. E aí falou: "Nossa, o que que aconteceu aqui? Foi tão rápido que nem eles entenderam o que aconteceu." E eu falei: "Não sei, eu entendi que ele tava importunando vocês, e aí eu decidi que, enfim, eu ia resolver esse problema." Né, dei um aí de Mulher Maravilha no meio do rolê. E eles disseram que não, que o menino tava, primeiro fez um elogio e tal, mas depois foi fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, e que não deu nem tempo, na verdade, de ele fazer alguma coisa, porque eu puxei ele imediatamente. Então, na real, eu provavelmente me precipitei, mas todo mundo deu muita risada e no geral, a galera curtiu e ficou dizendo que ia me contratar como segurança particular, porque eu com certeza ia proteger todo mundo. E foi isso, gente. Eu tô com muitas saudades do carnaval, então eu espero que a gente possa ter outras festas bem em breve, né? Se cuidem, se hidratem, né? E é isso.
Mari, adorei essas suas histórias, né? E a gente percebe que no carnaval nem sempre a gente enxerga as coisas direito, né? Reconhecer as pessoas. Olha, a Mari é que nem eu, tem problema de miopia. E eu já sofri muito isso, gente. No carnaval, assim, é fulano dá tchau e eu tô achando que é alguém, não é aquela pessoa. Gente, quem nunca, né? Pagou esse mico, né, não, Nath?
Sorri e acena nessas situações, eu só estou sorrindo e acenando e depois a gente descobre quem era a pessoa. Porque a pessoa com certeza vai fazer que nem o amigo dela, vai dar uma dica, vai falar: "Porra, eu te vi, você não falou comigo, como assim? Você não estava em tal bloco, né? Se for aqui no Rio, pessoal, Rio, São Paulo, Minas, né? Que o pessoal vai mais fantasiado. Você não estava naquele bloco com aquela fantasia, não sei o quê?" A pessoa vai dar uma dica.
Mari, obrigada pela participação. Adoramos a sua história. E agora a gente vai receber a queridíssima da Ana Bispo, que é cantora de vários blocos, baiana de escola de samba, e vai contar toda a sua trajetória de carnaval. Epa! Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá.
Eu vim de lá.
Bom, gente, hoje aqui no nosso Batuques e Confetes a gente está recebendo a Ana Bispo, né? Que é cantora de vários blocos, que eu vou perguntar como é que ela se divide, né? Entre estratégia, multibloco, agitoê. Mulher, gente, que ânimo é esse, hein? Tudo bem, Ana?
Tudo bem, oi Gabi. Na verdade, nem eu sei. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Caramba, você está sempre animada, como você consegue? Eu costumo dizer que assim, eu não consigo. As coisas vão acontecendo quando eu vi, caramba, já foi, né? Mas sempre aquele cansaço eterno. Hoje eu até me prometi, falei, cara, não vou mais falar que eu tô exausta. Mas é difícil. Daqui a pouco eu já vou falar umas 10 vezes que eu tô exausta.
Não, mas a pessoa que te zoou é a pessoa que sai em 9 escolas no mesmo carnaval. Esse ano está dizendo que vai sair em 12.
Ah, é, Nath. Então a Gabi, né, já sabe qual que é o esquema, né? A
É.
pergunta só para abrir o assunto, na verdade, né?
Exatamente, Ana. Não, então, o que acontece? É a mesma coisa que você. Simplesmente, ah, tô indo, bota meu nome aí, não sei o quê. Quando eu vejo, já
Aí tá lá de mototáxi, voltando a avenida por fora, né?
foi, né? Fazendo a Ivete.
É, não cheguei ainda no nível de Ivete, não, mas é isso.
Eu acho também que, assim, trabalhar no carnaval, né? Porque a gente que trabalha com carnaval não trabalha só no carnaval. Antigamente era bem assim, né? Ah, você trabalha no carnaval, você trabalha ali naquele período do pré-carnaval e um pouquinho do pós. Mas a gente já percebe que no Rio de Janeiro, tanto no setor bloco quanto na escola de samba, o carnaval acontece o um ano inteiro, né? Eu comecei nessa coisa da escola de samba, sempre fui de escola de samba. Eu sou baiana da Estácio, mas também já participei da Nova Geração, já toquei na bateria de algumas escolas também. E aí, sim, na escola de samba o carnaval acontece o um ano inteiro, porque para ele acontecer lá em fevereiro, né, que antigamente era em fevereiro, né, ele precisa de uma organização, precisa que alguém faça uma roupa, que alguém, né, customize um carro, pense como é que vai ser o enredo. Então, assim, é toda uma fábrica, né? O carnaval é uma fábrica. E ali em fevereiro as pessoas vêm, mas tudo que está acontecendo ali nas escolas, né? Quem é desse circuito de escola de samba vive um universo paralelo, né? Então, essa coisa das baianas, por exemplo, tem uns compromissos, né? Durante o ano você vai em todas as escolas vão na sua escola. Eu me lembro que a primeira vez, eu tenho 36 anos, eu acho que eu comecei a ser baiana, foi antes dos 30, agora eu não lembro, acho que foi 28, sei lá. Então, assim, eu era bem mais nova do que as baianas, né? E, inclusive, na Estácio. E eu vejo também em outras escolas, é uma política que tem enrolado também com pessoas da escola, porque o ritmo do samba, ele tá muito, né, o andamento, na verdade, é muito mais rápido do que era antigamente, né? Então as pessoas, as senhoras, têm uma certa dificuldade, né, de rodar e andar naquela pressa que tudo está acontecendo agora. Então cada vez mais colocam pessoas mais novas para dar esse equilíbrio, assim, esse ritmo, né? Porque uma vez alguém me perguntou isso: ah, mas poxa, você é tão nova, como é que você é baiano e tal? Então tem essa nova característica que eu entendo super na questão da escola, né? Mas, por exemplo, as baianas mais antigas não gostam, então não é uma coisa legal, assim, tipo, você quase que, pelo menos na Estácio, mas eu vejo que em outras escolas também, você quase que passa por um trote, assim, quando você entra, né? Por mais que você seja da escola, as pessoas te conhecem, mas aí tipo assim, nossa, você virou baiana, aí já começa, né? Eu me lembro assim, no carnaval, no depois do carnaval, a gente fazia um carnaval na Argentina, no interior da Argentina, em São Luís. Então, durante 5 anos rolou esse projeto. Não sei se Gabi pegou isso.
Não, cheguei aí, não, mas eu conheço.
E aí era um projeto que eu acho maravilhoso, mas é assim uma aventura, né? Que é todo mundo ir para Argentina, as escolas de samba com vários ônibus, e todo mundo vai de ônibus, e assim, é para o interior da Argentina. Então, são 3 dias viajando, 2 dias desfilando lá e 3 dias voltando. Então, assim, é uma super aventura que, assim, a gente ganha uma ajuda de custo para ir, mas assim, você não ganha, você falta o seu trabalho provavelmente para poder ir, né? Então, mas assim, você vai até pela animação, pela emoção, pela aventura em si. E aí eu me lembro, né, dessa coisa de ser a mais nova e ficar na primeira viagem que eu fiz, eu fiquei super receosa. Eu falei, gente, eu vou levar frutas e água, coisas bem naturebas, porque a gente vai ficar 3 dias viajando, sabe? Eu vou ficar com meu pé pra cima pra não inchar. Eu fiquei fazendo um plano, assim, morrendo de medo. Ai, se acontecer isso, eu vou levar esse remédio. Se acontecer isso, eu vou levar aquilo. 3 dias na estrada, como é que vai ser? Aí eu entrei no ônibus das baianas, meu primeiro ano. E eu, assim, eu tinha começado naquele carnaval. Então, desfilei, assim, eu cheguei, né, em outubro pra escola pra ensaiar. Em fevereiro, desfilei. Ou seja, a galera ainda não tava muito com a minha cara. E ainda fui pra viagem, que todo mundo queria ir na viagem. Mas nem todo mundo podia abrir mão do trabalho durante uma semana, né? Então eu ainda tinha essa disponibilidade de conseguir uma semana viajar. Então as pessoas ficaram assim: essa menina chegou agora nas Baianas e vai pra viagem ainda. E eu morrendo de medo, né? Super minhas frutas e minha água. Quando eu entro no ônibus, as senhorinhas lá já e tal. Entrei por última, deixei todo mundo escolher seu lugar. O que sobrar eu fico, não tem problema. E aí, quando eu sentei no ônibus, elas começaram uma oração e tal. Eu falei, nossa senhora, essa viagem vai ser animada. Todo mundo rezando e tal. Vou entrar nesse clima. De repente, eu durmo, aproveito para descansar. Quando elas acabaram a oração, juro, gente, parecia, não sei nem explicar, um filme da Priscila Rainha do Deserto. Elas sacaram perucas e fantasias e adereços, levantaram, puxaram das malas óculos coloridos, tudo que você possa imaginar, garrafas de vinho, potes de torresmo, e começaram a distribuir pelo ônibus, e frango, e farofa. E eu assim, gente, que está acontecendo? Vocês vão beber esse vinho agora? E era um vinho tinto daqueles maravilhosos. Sangue de boi e etc. E aí, e eu desesperada com a minha água e minhas frutas, de novo, vou passar mal. Então, assim, eu já comecei na Ala das Baianas com essa aventura, sabe? E aí foi ótimo, né? Que a viagem também aproximou a gente, né? Então, a partir dali eu sinto que, opa, beleza, a Ana passou no teste, pode ser baiana junto com a gente. Mas foi uma super aventura, assim. E é muito legal ir para lá, né? Você ir para um outro país, as pessoas pedem autógrafo na rua, tiram foto com você. Então, você, a gente anda o dia inteiro, né? Com a roupa da escola, né? Casaco da escola, blusa da escola, então as pessoas te reconhecem na rua e falam com você. Então é muito interessante. De noite a gente foi numa danceteria lá e tal, a galera foi, então tinha uma fila gigante. Aí alguém gritou, Baianas da Estácio! E aí todo mundo passou pela frente, sabe? Porque, né, tipo, era um maior prestígio, né, de estarem recebendo a escola de samba lá. Então tem essa, foi essa, esse foi meu trote, assim, na Estácio como baiana. Valeu muito a pena, porque é uma coisa que eu gosto demais. Me emociona muito entrar na Avenida Como Baiana, é um lugar muito importante, né? E esse ano eu não tô, por conta do Antônio, né? Que eu tô com um filhinho de 1 ano, 1 ano e 3 meses. E aí demanda muito tempo, né? De ensaio, os ensaios à noite, eu já faço show à noite, então eu resolvi abrir mão, assim, para dar essa pausa.
Não, Ana, você falou muito isso, assim, eu comecei como baiana, acho que com 22 anos, assim, eu tenho uma tia-avó que eu sempre comento aqui no podcast, né, que foi muito a minha inspiração, né, que ela foi baiana muitos anos, foi baiana da Estácio, estava quando a Estácio ganhou, né, no Paulicéia Desvairada, né,
Ai, que
tem
lindo.
a história maravilhosa, assim, ela até já contou aqui no podcast que ela passou mal no dia, foi pro hospital e fugiu do hospital para desfilar.
Nossa! Gente, é cada coisa. Gente, elas são assim, eu fico bem cansada, né? Assim, é um desfile, né? Cansa emocionalmente, o peso da fantasia, as horas que você tem que ficar lá esperando. Mas assim, eu vejo umas senhoras muito mais velhinhas, sabe? Assim, gente, de boa, com aquela fantasia pesada. E rindo, e assim, com a sensação de estar muito leve, sabe? E eu com aquela, carregando minha baiana nas costas, assim, né? Assim, é muito, muito irado, assim, como que é um prazer, né?
Não, verdade, assim, aí essa minha tia, né, foi muito minha inspiração, né, aí eu já tinha desfilado, assim, porque os meus pais se conheceram no barracão de escola de samba, né, galera que tá careca de saber,
Que legal.
mas a minha mãe era cozinheira e meu pai fazia carro alegórico, então, assim, eu quase nasci no barracão de escola de samba, por dias eu não nasci no barracão. Então, é uma coisa que está sempre mergulhada, assim, desde, sabe, que eu nasci e tudo, né? E aí, eu sempre já tinha desfilado algumas vezes de camisa, porque minha mãe fazia peruca para as escolas de samba, meu pai fazia roupa de destaque, de carro, tudo, né? E aí, em 2010, a gente estava escutando rádio, um programa de carnaval, né, de escola de samba, e aí falaram que estavam precisando de baiana na Unido da Tijuca. Aí, minha mãe virou para minha cara, você não quer ser baiana? Agora é o momento, vamos lá. Aí eu entrei como baiana, e aí, assim, rola realmente essa desconfiança, ainda mais que a gente é muito nova, né? Quando começar nova, assim, tudo, né? Mas olha, eu não sei, Ana, mas eu sempre acompanhei muito, sempre via minha tia rodar, né? Então eu rodei muito bem. Então no primeiro dia elas falam, nossa, onde você aprendeu a rodar assim? Então acho que foi um pouco isso, mas rola um pouco dessa desconfiança, né? Você é tão nova aqui na
Né?
Ala
Que
das
tá
Baianas,
fazendo aqui,
o
né?
que que você está fazendo aqui,
Não, e
né?
esse negócio de rodar, já teve baiana falando pra mim assim, nos ensaios, né? Tá rodando assim sem o peso da bateria, quero ver rodar com peso.
Ah, já ouvi isso
E eu
também.
tipo, ah, é, né?
Vamos
Porque
ver
elas falam,
na hora.
porque tem escola que não marca, né? Quando você vai rodar pra um lado e pro outro, e tem escola que marca. E aí, quando não marca, né? Eu saio rodando pra lá, rodando pra cá. E aí, tipo, elas ficam que tá rodando demais. Depois, com peso, não vai conseguir.
Não,
Um rola assim umas coisas, sabe?
é verdade. Mas assim, eu sei que eu fui e aí fiquei o bom tempo na Unidos da Tijuca, né? E só desfilava em uma ou duas escolas. Aí, uma vez eu encontrei uma baiana, que o nome dela é Regina, que ela desfila em 30 escolas. Eu falei, cara, como é que essa mulher consegue desfilar em tanta escola assim?
Conheço a Regina.
É. Aí eu falei, ah, se ela consegue, acho que eu posso aumentar o meu número, hein? Aí no ano seguinte eu desfilei em 5.
Como baiana?
Como não, 4 como baiana e uma como camisa, né? Porque
Nossa,
foi
não
assim.
consigo não.
Não, aí, mas aí não foi tudo no mesmo dia, né? Foi no acesso, tudo, né? Aí eu sei que foi, né? E até em 2020 que eu desfilei em 12 escolas.
Nossa senhora, gente, não consigo.
Não,
Eu
foi
até desfilava
bizarro.
bastante, dividindo assim cada dia uma escola, mas como baiana só na Estácio, nas outras escolas era ou ala comum ou carro, qualquer coisa assim.
Eu tinha
Mas
passado o
12.
carnaval em BH, Ana. E aí, a gente estava no ônibus, aí estavam umas outras amigas da gente. Eu, não, a gente está voltando, a Gabi. Não, eu vim aqui para intendente, vou desfilar numas duas escolas e estou indo para casa. A gente chegou no Rio e ela ainda estava intendente desfilando.
Não, e na intendente é isso, né? Você vai lá para desfilar em uma, você desfila em todas. Porque eles dão as fantasias na hora. Quem quer desfilar aqui, não sei o que lá. E você vai. Não, não, só mais essa. Quem quer desfilar aqui, como? Você vai em
Só mais essa,
duas.
é exatamente isso.
Até de baiana eles dão fantasia na hora, assim, né? Então a intendente é tipo assim: se a pessoa quer desfilar, vai para intendente.
É um mundo à parte, né?
É.
Intendente, é um carnaval à parte.
Todo mundo pode desfilar, é acesso a todos, não precisa ir no ensaio.
É verdade, gente.
Então, Anne, a gente falou desse teu início nas baianas, né? Mas eu ia te perguntar como foi teu início na rua?
Na verdade, deixa eu pensar aqui. Ah, foi o multibloco. Foi o primeiro bloco do meu carnaval de rua. Eu já cantava, né? Fazendo samba, já era cantora, mas eu não, ainda não tinha esse universo dos blocos. E também nem era uma coisa muito comum, assim, né? A gente tinha aqueles blocos mais Sovaco de Cristo, né? Tinha o monobloco. Tinha poucos blocos, ainda não era ainda o boom, né? Deve ter uns, sei lá, uns 12 anos isso, uns 15, não sei. Eu sou muito ruim desse negócio de data, tá, gente?
Também sou,
É, mas
somos duas. A Gabi que fica pegando
tem
no meu pé.
bastante tempo, o que importa é isso, tem bastante tempo. E aí, porque, assim, as pessoas mais novas que estão nesse cenário do Rio de Janeiro agora, talvez não tenham noção de que isso é muito recente, né? Essa coisa de todos os blocos na rua, você tem uma programação com vários blocos. Não era muito assim, né? Tinha Bola Preta, né? Tinham coisas assim grandiosas, mas não
A
tinha um
gente ia
bloco
para a
com seus.
praia porque a praia ficava vazia e era fácil de chegar na praia,
Exatamente,
lembra
é.
disso?
Então, assim, era bem diferente esse cenário, né? Você não tinha os seus amigos tocando num bloco ali, opa, vou tocar ali rapidinho, Santa Teresa, ali do lado da sua casa. Enfim, não tinha muito isso. Então, eram grandes blocos, cada um no seu dia, não tinha tanta concorrência, porque as pessoas sabiam, ah, no sábado é o Bola Preta. Então, não tinha outros blocos, né, no sábado. E aí, depois, o Multibloco foi um dos pioneiros, começou essa coisa da oficina também, né, de carnaval. E aí, a Thaís Bezerra, que é maestrina do bloco, a gente estudava junto. Eu sou formada, eu sou professora de música e musicoterapeuta. E eu me formei no Conservatório de Música aqui no Rio. Então eu conheci várias pessoas, né, e tal. E a Thaís, ela estava começando, acho que já era o segundo ano ou terceiro, desse projeto que é o Multibloco, que são oficinas de percussão para pessoas que nunca tocaram ou que tocaram. E o Multibloco ele trabalha por módulo, então a cada módulo é um ritmo. Então, assim, durante o ano você toca vários ritmos, né? E aí tem o carnaval que junta um pouco de cada coisa. E aí ela me chamou, você não quer cantar num bloco e tal? Me lembro, assim, que o primeiro desfile do multibloco na rua, na Lapa, era um carro de passeio normal, com microfones, né? Pra fora, assim, a gente andando. E o carro enguiçou na hora do desfile, então a gente teve que empurrar o carro com um som ruim. O som era péssimo, era, sei lá, o pior som que eu já vi na minha vida. Era esse som, né? Que era um carro de passeio com umas caixas de som coladas, né? Era
Era
isso.
tipo o som do carro do ovo.
Era tipo o som do carro do ovo, exatamente. E aí, esse foi o primeiro carnaval de rua, assim, né? Até tava vendo todas as minhas fotos, assim. E como a gente tava se divertindo, sabe? Hoje em dia o multibloco era um trio elétrico, uma parada gigantesca. A gente não consegue mais fazer o trajeto que a gente fazia, que a gente desse uma rua que eu esqueci o nome, mas a gente sempre virava
Acho
na
que é a
rua
Rua
dos
do
Três Terrenos.
Senado, não é?
Isso,
Acho que deve ser.
exatamente, muito bem.
Quando os últimos anos que eu passei no Rio era onde eu abria meu carnaval.
E aí a gente, é, porque era no sábado de manhã, bem
É.
cedo. E aí a gente entrava na Gomes Freire. Hoje em dia a gente não consegue mais fazer essa curva porque fica tudo cheio, assim, né? De pessoas, assim, pra assistir o multibloco. Então virou uma coisa incrível, uma coisa muito grande. É, depois que eu comecei no multibloco, aí as pessoas começaram a me chamar pra cantar em blocos, né? Eu fiquei um tempo só no multibloco. E aí eu fui chamada pra cantar no Empolga, e depois acho que no Agitoê, aí depois o Estratégia. Depois o Batuque Bato. E aí eu fui me jogando em todos, também cantei no nosso bloco, no Turbilhão Carioca. Não sei se eu tô esquecendo alguém, eventualmente também no Amigos da Onça. Enfim, aí começa esse universo, né? Porque um conhece um, que chama o outro, que tá vendo ali, que te chama e que vai. E aí você vai indo, quando você vê, você tá em milhões de blocos, com as mesmas músicas e arranjos diferentes. Então são coisas incríveis. Você tá tocando aqui uma música, opa, essa música eu canto no bloco tal, mas aqui volta pra cabeça, nossa, aqui vai pro refrão, aqui é só uma vez. Então eu fico nessa loucura. Mas é isso, eu amo carnaval, então é uma coisa que me move, assim. É, eu sou professora o dia inteiro, eu dou aula o dia inteiro em escolas, eu trabalho em três escolas. E à noite, geralmente os blocos, né, ensaiam à noite. E aí quando chega esse pré-carnaval, eu ensaio todos os dias. Então é segunda-feira de noite era o multibloco, na terça-feira o Batuque Bato. Aí na quarta-feira o Amigos da Onça, aí na quinta-feira a Oficina do Agitoê, na sexta, né? E aí na sexta-feira começam os shows. E isso é porque eu não falei do Estratégia, que era quarta também, que às vezes juntava com amigos, né? Você deixava de um pra ir no outro. Então eu comecei, e assim, ainda dei sorte, né? Que cada bloco meu escolheu um dia diferente pra eu conseguir ir em todos. Aí eu intercalava, quando era do nosso bloco, eu intercalava na segunda com o multibloco. Uma semana era o multibloco, outra semana era o nosso bloco. É, eu tenho muita dificuldade de dizer não para coisas de carnaval. Então eu aceito, aí depois eu me estrepo, aí eu boto um substituto, aí eu vou driblando, aí eu corro de um show para o outro, aí eu choro, falo, gente, me ajuda, eu tô com
Que eu
um
fui aceitar
burnout,
tanta coisa,
não
né?
consigo mais, não tô conseguindo cantar, eu fico rouca, né?
Eu
Porque
ia te
imagina.
perguntar isso, como é que você faz quando você só canta e não fala mais
É, e
durante o
assim.
dia?
Eu reparei que mudou muito isso, né? Porque assim, eu geralmente não fico rouca, eu sou uma pessoa muito atenta a essa questão da minha voz, porque sem ela eu não vivo, né? Então eu sou uma pessoa que, assim, eu não bebo gelado de jeito nenhum. Eu cuido muito dessa questão do ar-condicionado, de hidratação da minha voz. Eu falo muito baixo, né? Então, assim, eu não grito pra nada. Então, é uma coisa que eu sou muito atenta a isso. Mas tem uma quantidade de voz, assim, né, que eu uso que não tem jeito, desgasta mesmo. E aí, no último carnaval, antes da pandemia, né, no dia do multibloco, eu fiz o multibloco de manhã e à noite tinha o Batuque Bato. E aí eu percebi que durante o show do multibloco a minha voz estava acabando. Porque na quinta-feira à noite, no pré-carnaval, eu fiz a maravilhosidade de sair. Um bloco. Saí, me diverti, vou me divertir. Opa, quinta-feira pré-carnaval, não tenho trabalho, eu vou me divertir. Aí eu fui pro Bagaço da Laranja, do Samba Independente dos Bons Costumes, que hoje em dia, inclusive, eu estou cantando com eles, mas na época eu tava lá me divertindo num bloco que não tinha, não, era só sair cantando pelas ruas, imagina. Passei a quinta-feira à noite cantando pelas ruas, o
Inocente.
carnaval inteiro pra fazer. Como se eu nunca tivesse feito isso na vida, assim, Ana. Não era seu primeiro carnaval, né? Tipo, era praticamente seu último carnaval. Depois que começou a pandemia, não teve mais nada. E aí eu fiz essa audácia de sair à noite cantando, né? E aí pronto. Aí a voz foi durando, mas ia diminuindo. Então, assim, quando eu saí do multibloco, eu entrei numa farmácia, implorei pra farmacêutica aplicar em mim uma injeção de corticoide, que eu não ia conseguir. Tive que fazer uma fono online. Sabe? Então, tipo, indo de um lugar para outro, gritando com a minha fono, pelo amor de Deus, que inclusive é da Eunice da Tijuca. Pelo amor de Deus, eu nem conhecia ela. Pelo amor de Deus, Tati, me ajuda. Ela fazendo vocalize comigo, eu falando com a minha professora de canto, a Sueli Mesquita, maravilhosa, na outra linha, assim, desse jeito, para eu conseguir ter voz para fazer outro show, que choveu pra caramba, eu cheguei atrasada. Enfim, essas coisas acontecem. Mas eu também tenho que aprender a dizer não. Então, quando depois o Antônio nasceu, né? E aí, eu até falo isso, né? Que não teve carnaval, na verdade, porque se tivesse carnaval, eu estaria com um mês de parida e eu ia querer sair, e com certeza ia ser um problema. Porque eu nem ia poder levar ele, eu ia querer levar ele. Aí as pessoas iam encher meu saco com criança de 1 mês, tá fazendo o que na rua? E eu ia querer levar mesmo assim. Aí eu comecei a discutir com as pessoas que o filho é meu, eu faço o que eu quiser. E aí minha família fica irritada. E olha, ainda bem, não teve carnaval, foi por isso. Porque o Antônio nasceu dia 29 de dezembro. Imagina, eu estaria no auge
Um
dos
mês antes de mim,
ensaios.
eu sinto, eu sou de 29 de janeiro. E eu
Pois
falo
é,
que eu
gente.
nasci no carnaval já. Minha mãe
Esse
disse que ela
negócio de nascer no
ninava com o
pré
bloco
atrapalha,
passando.
entendeu? Atrapalha a vida das mães. Tem que nascer depois, entendeu? Não tem um momento ali que não dá para nascer criança.
Não, e atrapalha a gente que quer comemorar aniversário
Ah,
também, e aí
não,
tem o
aniversário
carnaval, e
esquece,
aí
né?
fulano
É,
vai para tal
sempre sua
bloco,
festa
não
de
vai para o.
carnaval, né?
Todas
É
as
um
minhas
saco.
festinhas de criança eram de cada ano. Eu tava com uma fantasia diferente, mas não era fantasia da festa, era que
É
era
do
bailinho, a
carnaval.
fantasia de carnaval.
Exatamente. E aí, assim, foi muito bom nesse sentido. Então, eu não perdi trabalhos, né? Porque eu tava pequenininho, né? E eu sei que, assim, seria uma coisa que eu ficaria muito triste. Tipo, ah, eu não vou poder fazer e ver todo mundo na rua. Eu sei que eu ia ficar abalada. Então, se tem alguma coisa que eu posso ser feliz nessa pandemia, foi isso que ter acontecido nesse momento, né? A gravidez ter vindo nesse momento. E aí, agora ele com 1 ano, né? Ele já curte, ele já vai junto no, quando dá para levar, né? Quando não é tão tarde, ou quando não é tão barulhento. Enfim, ele tem começado a ir nas coisas de carnaval e tem gostado bastante. Então, foi um momento que eu consegui dizer não para algumas coisas também, né? Então, alguns trabalhos eu não faço, porque também não dá para eu dormir tantas noites sem ele, por mais que eu tenha uma rede de apoio muito grande, as pessoas ficam com ele, ele é muito de boa. Mas, assim, né? Eu também preciso curtir, eu também quero curtir. Então, eu tenho conseguido, assim, falar não. E sem contar que esse ritmo que a gente voltou ainda não tá tão frenético. Né? Por mais que a gente tenha alguns shows, no, assim, o carnaval na semana que vem, eu não tô com todos os dias trabalhando, né? Então, assim, já, ainda tá diferente, ainda não normalizou. O bom é que vamos ter vários carnavais, então pode ser que compense de alguma forma.
Vai treinando até normalizar o negócio,
Exatamente.
entendeu?
É bom que aí o Antônio vai já se acostumando aos poucos, entendeu? Até no 2023 ele perceber que todo dia vai ser carnaval.
Não, você estava falando da maternidade, né? Hoje, por coincidência, eu estava na terapia, estava comentando com a minha, que eu vou para terapia e falo de carnaval, né? Com a minha terapeuta, como o carnaval muitas vezes é hostil à mulher, né? A gente sabe que é um espaço que a gente está chegando, está dominando muito presente, mas muitas vezes é complicado. E eu acho que para mãe ainda é mais complicado, né? Porque você não tem um espaço para deixar teu filho, não tem.
Não.
São poucos os blocos infantis no
E
Rio.
você começa a perceber isso quando você tem a criança, né? Que eu não percebi, eu era muito atenta a essas questões maternas, tal, até com minhas amigas que têm filho, mas quando você tem, você começa a perceber, caramba, esse lugar aqui tem um banheiro que não tem nada para eu botar uma bolsa para trocar uma fralda. Sabe? Você começa a ver as coisas, tipo, pô, não tem um bebedouro aqui, eu posso comprar uma água. Então você começa a ver esses lugares. Eu levo muito o Antônio para as coisas, assim, pros bares, pros encontros, pros ensaios que são possíveis, né? Então a gente levou ele num ensaio de verão da Amigos da Onça, e na semana seguinte já foi decretado que não podia criança, não pelo bloco, porque o bloco tem várias mães que seria ótimo levar as crianças, ajudaria muito para elas, né? Mas pela casa, né? Que não podia aceitar. Aí, em compensação, na semana passada a gente foi no Bola Preta e tudo ok. Ele passou a noite inteira lá, dançando, curtindo, né? Então, você fica assim, né? Tipo, leva as crianças, não leva. Acabei de saber também que naquele festival do Rock the Mountain sempre pôde levar crianças, esse ano não vai poder mais levar criança. Então, assim, várias famílias, né? Tipo, se organizaram, né, pro festival para levar. Porque eu acho o máximo, assim, né? Essa coisa
Sim.
deles poderem participar. E também a gente, né? Como pai, entende um pouco cada realidade, né? Então, assim, tem criança que não gosta de barulho. Aí, ok, você não vai levar e tal. E eu sempre levo. Mas, assim, eu não levo quando eu tô trabalhando e não tem alguém de uma rede de apoio. Porque, assim, eu sempre parto do princípio que, assim, se ele se irritar, se eu ver que ele não tá curtindo, a gente vai embora, né? Então, assim, tipo, então não dá pra ser quando eu tô trabalhando, imagina. Galera, desculpa aí em cima do trio elétrico, mas eu vou ter que sair porque meu filho não tá curtindo essa festa, né?
Ele
Então, assim,
prefere outro
sempre levo
bloco, esse
ele
ele não
quando
curtiu muito, não.
quando tem a possibilidade de alguém, né, sair com ele e tal. Então, eu faço esse acordo com ele, tipo, ó, se você não curtir, a gente vai pra uma festa, num lugar de carnaval, se você não curtir, a gente vai embora. Ele tem 1 ano e a gente conversa, abertamente sobre isso. E é muito legal ele vivenciar, porque eu também vivenciei isso, né, quando era pequena, essa coisa de dormir nas cadeirinhas juntas do bar, né? Eu acho Eu acho super possível, eu acho super saudável, eu acho super legal. Ao mesmo tempo, as pessoas criticam demais, assim, né? Você sai de casa já preparada para responder algumas pessoas ou para ignorar também, né? Mas ou para ficar triste, depende do seu dia, como bate cada coisa. Mas as pessoas falam muito, né? Sobre você estar levando uma criança para o carnaval, né? As pessoas criticam bastante, muitas pessoas criticam bastante. E criticam a mulher, assim, porque eu já vi essa coisa dos meninos lá na roda de samba tocando igual o pai, e ninguém achava
Ninguém
ruim, né?
pergunta onde está o filho dele, né? Enquanto ele está
Exatamente.
tocando. Quem está cuidando do seu filho aí?
E assim, às vezes as crianças estão lá tocando. No Renascença eu vejo direto, tipo, o guri lá tocando, ninguém critica, ninguém. Todo mundo, ai, olha que lindo tocando desde pequenininho e
Que
tal.
bonitinho,
É, aí quando
prodígio.
a mãe leva, parece essa coisa assim, tipo assim, ah, tá irresponsável, tá querendo sair e levar a criança, né? Não pode abrir mão de ficar em casa, né? Tem muito. Rola muito essa fala, assim, né? Eu me lembro também que quando. Uma menina que faz perna de pau engravidou, ela falou que ela não ia falar que estava grávida. Ela ia esperar, falou, ah, vou esperar a barriga aparecer, por enquanto eu não vou divulgar. Porque muitas pessoas vão deixar de me chamar para trabalhar porque eu tô grávida, por conta da perna de pau. Então, assim, é uma coisa que só cabe a ela dizer se ela vai poder ir ou não, porque se ela se sente segura ou não, né? Então, isso acontece muito, né? Tipo, ah, não vamos chamar porque ela tá grávida, não vai poder. Ai, vai ser ruim para ela porque ela tá grávida. Então, assim, a mulher ainda passa por essas questões, além de todas as outras, né?
E ainda tem aquela preocupação, né, de estar no ensaio, por exemplo, a gente estava no ensaio do Fogo e Paixão, naquele dia que choveu, a gente ficou ilhada no ensaio do Fogo e Paixão, e a Mari Guedes que canta, né, tá com um bebê pequenininho também, e ela
Sim, o
diz, eu tenho que dar
Francisco.
de mamar pro Francisco, e a
Aham.
água não baixa, ainda tá lá trabalhando com a cabeça em outro lugar,
Uhum. Sim.
né?
No samba, né, que eu faço o samba da quinta-feira, o Sibic, eu já tive que sair, assim, no meio do palco, porque foi atrasando, atrasando, e meu peito inchando, enchendo de leite, né, e, tipo, também saí correndo, assim, pra ir no banheiro, e as pessoas entrando no banheiro, e eu lá com o peito de fora, ordenhando na pia, e as pessoas, tipo, ué, você não tava ali cantando agora e tal? Ah, sou eu no meio do show. Eu tendo que sair correndo para poder ordenhar, assim, né? Então, realmente não é fácil você assumir também, né? Tipo, ah, eu vou amamentar para sempre trabalhando na noite, né? Isso acontece, né? Então, a gente fica. As crias ficam em casa sem o peito, a gente fica na rua com o peito inchando, né? Mas é uma tripla jornada, porque, assim, infelizmente não dá para eu viver só de arte. Eu adoraria, né? Se trabalhar para uma escola de samba, se você baiana de uma escola de samba, você não ganha nada por isso. Você ganha o seu bel prazer, você ganha amor, você ganha, enfim, felicidade, né? Excitação, mas não te remunera, né? Você tá ali porque você quer. E você ser cantora também no Rio de Janeiro, por exemplo, não me sustenta, né? Não, infelizmente, não paga as minhas contas. Ajuda a pagar, mas não paga. Então, eu tenho que ser professora. Eu poderia encher minha carga horária, tipo, trabalhar de segunda a sexta o dia inteiro, mas não é o que eu desejo. Então, eu tento equilibrar. Então, eu trabalho dando aula, eu trabalho na noite e trabalho com os blocos e tenho um filho para criar. Tento conciliar aí todas essas coisas e tento fazer bem todas essas coisas, assim, né? Tipo, quando eu tô ali com o Antônio, pô, eu tô super mãe. Aí eu vou cantar, eu quero super cantar. Ah, eu quero rodar, então eu vou super rodar, assim, eu procuro estar inteira nas coisas que eu escolhi, porque pelo menos eu pude escolher, porque eu poderia estar fazendo coisas que eu não queria, né? Então, pelo menos eu pude, tive a oportunidade, o privilégio de escolher as coisas que eu quis fazer, né? Mas já cantei muito churrascaria, que eu não escolhi, fiquei lá tocando e ninguém prestando atenção em mim, enfim, já passei por algumas coisas.
Não, Ana, e você falou essa coisa de ser professora também, né? Como professora e ser baiana também, esses eventos de noite, aí tem que dar, assim, agora tô dando aula de tarde, porque eu tô como professora particular, mas quando eu trabalho no colégio, aí tinha um evento de manhã, aí tipo, meu Deus, como é que dá para conciliar,
E
né?
a purpurina que você chega, né, na sala de aula, né, menina? Ou aquela sombra, né, aquele lápis do panda aqui que
Que
não
não sai por
saiu,
nada com
o
demaquilante
cílio
nenhum.
colado. Olha, meus alunos já até sabem. E eles comentam sempre, professora, tá cheia de purpurina. Professora, por que você tá com purpurina? Porque eles são zero de carnaval, a escola que eu dou aula. Então, professor, por que você está cheio de purpurina? Eu falei, ah, gente, é o trabalho, isso aqui é trabalho, né? Então, sempre eu tenho umas piadas na sala dos professores também, porque eu chego com a cara arrasada. Tem meses que eu dou aula às 7 horas da manhã. Hoje em dia, assim, os colégios que eu já trabalho neles há muito tempo. Então, eu já falo sobre isso, gente. Não dá, entendeu? Para eu trabalhar segunda-feira no primeiro tempo. Não vai ser bom para mim, não vai ser bom para os alunos, não vai ser bom para ninguém. Né? Então, eu tento fazer uns acordos, assim, de entrar 9 horas da manhã. Mas, assim, em tese, né? As aulas começam às 7. A gente vai tentando driblar ali um horário melhor. Mas o dia seguinte é triste, é triste. Você trabalhar na noite, no dia seguinte você tá na sala de aula de manhã. Olha, é tenso.
Não, eu acho que também tem aquela. Eu tenho muito isso, quando eu saio do ensaio, eu saio muito elétrica. Eu chego em
É, você
casa, eu não
demora, demora.
consigo
Exato.
desligar.
Gabi, você é a minha versão aí diferente, que está exatamente as coisas que eu sinto. Eu não
Vocês estão
consigo chegar
falando, eu
em.
tô vendo, gente, parece que uma tá falando
É.
da outra, assim, é o espelho.
Impressionante. Eu não consigo desligar, tipo, eu fico um tempão acordada, porque você fica ali fritando as ideias, né? Som, a cabeça, né? Tudo que acontece, né? É muito difícil, não dá para chegar em casa e descansar, assim, ainda tem um tempo para desacelerar e então dormir, né? Só que às vezes é isso. O samba, por exemplo, o samba acaba 4h30 da manhã, até desacelerar, amanhece o dia. Hoje em dia, eu não trabalho na sexta-feira como professora, mas o Antônio acorda 6 horas. Tendo samba, não tendo samba, tendo fogo, não tendo fogo, tendo chuva, não tendo chuva, ele acorda. Animado, ainda por cima.
Com a corda toda.
Com a corda toda. E ele acorda batendo palma, inclusive.
Maravilhoso. Mamãe, o Diogo nasceu.
Exatamente, nesse clima.
Ana, e uma outra coisa, assim, né, que eu fico pensando muito, né, porque, assim, você falou essa coisa de ser baiana, tudo, né, eu sempre fui uma mulher gorda, e, assim, o carnaval era um lugar, assim, que eu, assim, no, eu ficava no lugar de assistir, e aí, quando eu entrei na ala das baianas, eu vi, assim, que o meu corpo é aceito ali, eu, sabe, eu comecei a descobrir, assim, sei lá, reconhecer o meu corpo, sabe? O fato, assim, de eu conseguir desfilar com aquelas fantasias, de conseguir rodar, assim, sabe aquela coisa de conseguir, aquele amor, assim, pô, eu, sabe, eu, é o meu corpo, eu consigo fazer isso. Tudo. Aí eu sempre falo, ah, eu desfilei várias escolas, a galera olha meio estranho, assim, sabe? Então eu queria te perguntar, assim, como que você se vê no, assim, se vê no carnaval, assim, como uma mulher gorda, assim, que você passou por alguma coisa desse estilo também, assim, foi mudando conforme o lugar que você tava?
É engraçado que assim na ala das tem muito esse senso comum, né? Da baiana tem que ser uma mulher gorda. E eu, quando eu era pequena, a minha avó todo ano fazia fantasia, ela costurava fantasia, perguntava pra gente qual a fantasia você vai querer ano que vem. Aí a gente falava, ela costurava pra gente usar a que ela fez. E aí eu me lembro que um ano eu falei, eu quero de baiana. E eu tô o ano inteiro, a expectativa da fantasia de baiana. Aí no carnaval chegamos lá, os primos todos, ah, a fantasia da Ana aqui de baiana. Aí ela me deu uma saia e tal, grande, os colares lá de baiana, blusinha lá e tal, não sei o que lá. E eu, assim, comecei a chorar, né? Falei, eu não quero essa roupa de gorda. Eu não quero essa roupa de gorda. Porque eu queria falar havaiana, que era aquela sainha de palha, o topzinho, o hula-hula. Só que eu achava que baiana era aquilo. Então eu falei baiana. E a minha avó fez a roupa de baiana com turbante e tudo. E eu cheia de ódio que aquela roupa era de gorda. Eu não queria usar roupa de gorda. Então, e aí depois, né, o destino me levou a ser baiana. Essa questão, engraçado, porque no outro dia, teve uma vez que eu dei uma entrevista para alguma pessoa, ela me perguntou sobre isso. E eu falei assim, gente, vocês sabem que eu nem tinha reparado isso? Nessa coisa da, né, da ala das baianas ser um lugar das mulheres gordas, ninguém critica nada, né? Ninguém fala sobre isso. Ao mesmo tempo, se você for passista gorda, todo mundo vai falar, né? Que, tipo, como assim uma passista gorda e tal? Então, assim, e as pessoas até falam isso, né? Como uma brincadeira que é péssima, né? Ah, um dia eu tô aqui nas baianas, mas ainda quero ser passista, mas no sentido de emagrecer, não de mudar de setor da escola, né? Então, que eu vejo como uma coisa muito triste, né? Mas o senso comum, essa liberdade dos corpos que a gente vê no bloco de rua, assim, esse recorte nosso aqui da Zona Sul, né? Nosso, no que eu nem moro na Zona Sul, mas os blocos que eu canto são da Zona Sul. Então, assim, esse recorte. Né, onde você é muito livre, onde seu corpo é aceito, né? As pessoas no agitê, no estratégia, ninguém nunca falou sobre o meu corpo e tal, né? É diferente numa escola de samba, que se eu quiser ser passista, as pessoas vão falar sobre isso, né? Então, É, uma das coisas que me faz ser aceita nas baianas é ser gorda. Ela é nova, mas é gorda, né? Então, já, aqui já meio caminho andado, né? Então, as pessoas têm esse lugar da aceitação nos blocos, né? Poxa, o corpo, todo corpo é político, não sei o quê, esse discurso todo. Mas na escola de samba esse discurso não existe, esse discurso não tem, né? Pelo contrário, as meninas são cada vez mais cobradas, as passistas, né? Rainha de bateria. E quando tem, e quando é diferente, é tipo a exceção, é o samba falando daquilo, né? Então, quando a São Clemente, acho que foi a São Clemente que botou a comissão de frente só mulheres gordas. Foi uma coisa daquele ano e acabou, sabe? Que se fosse uma coisa, né, realmente de fato, não, eles entenderam que todo corpo é um corpo, seria todo ano, teria gordo, teria magro, isso não seria uma questão. Mas aquele ano foi tipo uma homenagem. Então, beleza, aqui, ó, vamos aqui botar que esse ano. Até foi mais para casar Ibope do que para aceitação real do corpo, né? Então, isso ainda é muito triste, assim como as mulheres cantando no carro de som, né? Muitas escolas colocam mais pro Ibope do que realmente estão valorizando a voz daquela mulher, porque tem 10 homens cantando e uma mulher cantando ali no meio, né? Então, assim, essa questão do corpo, né, no, nos blocos de carnaval que a gente canta hoje em dia, isso não é mais falado, né? As pessoas não veem isso como questão, né? Então, as músicas são, às vezes falam sobre isso, tal, mas não tem essa crítica, né? Não vejo, nunca sofri nenhum preconceito, nenhuma fala ruim em relação a isso. Como eu ouço nas escolas de samba. Não para mim, porque eu sou baiana, então tá aceito eu ser gorda, porque eu sou baiana, né? Então, mas eu já, inclusive, na hora de tirar a medida, a minha medida aumentou, a costureira até comentou: engordou, hein, minha filha?
Aí,
Quase que eu falei, ué, mas para ser baiano tem que ser gordo, ué.
depois da pandemia, vou te contar, eu fiz uma roupa de uma escola aí que eu saí. Aí eu tinha passado, mas eu passei as medidas antes que começou o negócio. Aí a mulher pegou as medidas de antes, né? Aí quando a gente se viu depois da pandemia no evento, mas eu acho que a roupa não vai dar em você, não.
E elas falam assim, elas falam mesmo, sabe? Então, assim, eu até as pessoas ficam muito surpresas, né? Tipo, de certos comentários, ou então quando um bloco daqui da Zona Sul resolve ir pra Zona Norte. Não, vamos fazer acontecer na Zona Norte, na Zona Oeste, tal, não sei o que lá. Aí vai todo mundo de peito de fora e quer que todo mundo entenda e aceite e abrace e fala, poxa, fica à vontade. Seu corpo, todo corpo é um corpo. Não, gente, não é. Né? Então, assim, eu acho maneiro e tal, a gente começar a colocar esse peito para fora em todos, em vários sentidos, né? Colocar o peito para fora não só literalmente, mas a gente também entender esse lugar, né? Então, assim, eu chegar no, numa escola de samba como passista gorda é eu enfrentar uma luta política ali dentro daquele lugar. Eu posso querer enfrentar, mas assim, não é colocando esse pé na porta porque isso não vai rolar, né? Então, assim, eu entendo muito as pessoas, né, os movimentos feministas. Sou grata por eles existirem, porque eu estou em vários lugares porque existem, porque mulheres lutaram antes de mim. Mas eu super respeito também a história daquele lugar, a história daquele local, né? Então, por que que eu não me sinto à vontade? Eu morava muito, agora não moro mais, mas eu morei muito tempo no Estácio, que é um lugar super no centro, mas é diferente, né? O Estácio é um lugar bem diferente, é um lugar bem localizado diferente. Não dava para eu sair de casa fantasiada já para o carnaval. Eu me via muito estranha, né? Porque morar no Estácio é você sair com a blusa da Estácio. Aí isso é carnaval. Ou sair com um saco preto de fantasia. Isso é carnaval. Agora, você sair de hot pants de casa, olha, ou você vai falando com todo mundo a vida até você chegar no lugar, porque todas as pessoas vão criticar, as pessoas vão rir, as pessoas vão falar, as pessoas vão te olhar estranho, vão achar que você é doido, né? Então, que é o mesmo contexto do que um cara entra na loja americana do Leblon de sunga, ele não entra na loja americana do Tijuca de sunga. Aliás, o segurança vai até barrar ele,
Desculpa te
né?
cortar, Ana. Eu moro em Vila Isabel, né? Eu, para sair de hot pants. Ai, dei uma porrada aqui no coisa, na luz. Eu pego um pano, vou na caçula, compro um pano e aí amarro na cintura. E hoje, por coincidência,
Sim,
hoje foi o dia das
exatamente.
coincidências,
A
uma
gente não se sente
velhinha.
à vontade
Não.
de sabe, de tirar.
Não, hoje eu tava lavando louça na Copa do Trabalho, né? E a velhinha chegou para mim e falou: Natália, você gosta de carnaval, não gosta? Falei, gosta lá. Mas você não é daquelas meninas que sai com a polpa do bumbum à mostra, não, né? Eu falei, então, sou. Desculpa decepcionar a senhora, mas
Eu
ó.
saio de calcinha. Botaram o nome de hot pants, mas no caso eu saio de calcinha
Eu
mesmo.
falei, olha, mas eu boto uma meia arrastão por baixo, aí que eu acho que a velhinha ficou mais horrorizada ainda.
Exatamente. E acaba que a gente vive tanto nesse universo que você até esquece que esse universo não é o Rio de Janeiro inteiro, né? Você esquece quando você tá nessa bolha aí de carnaval, você esquece completamente, assim, né? Que é um outro universo. E aí eu vou me transformando no meio do caminho também. Vou toda coberta com outras roupas, com outras coisas, né? E aí do meio do caminho vou me transformando até chegar onde eu estou, né? Claro que eu queria que isso não precisasse ser assim, mas não dá também para eu, assim, sem lutas que eu também escolho não travar, porque, cara, você sair de casa de hot pants é uma luta a se travar bem grande, né? Inclusive perigosa, né? Então, assim, eu não posso encarar isso sozinha, né? Uma coisa tá aqui, ó, 50 mulheres saíram da minha casa juntas de hot pants, mas eu saí sozinha, voltar de madrugada, já tive diversas questões com motoristas de aplicativo, né, de voltar sozinha de madrugada. Então, imagina se eu tivesse hot pants, né? Infelizmente.
Não, essa é realmente esse negócio que você falou. Tem o caso de vestir de baiana, assim. Eu adoro andar de baiana, assim, mas, cara, eu tenho uma preocupação, assim, porque, cara, a gente sabe que isso, sabe, a pessoa olha diferente,
Rola
entendeu?
uma
Tem até uma
intolerância
história.
religiosa, inclusive, né, Gabi? Eu já presenciei, assim, de estar com a Gabi, ela vestida de baiana, e rolou uma intolerância religiosa também.
Caraca, é
Não, é,
verdade.
teve uma festa fantasia que foi do teu, do lado
Acho que
do
foi do
Longa, não
Longa.
foi? Então, aí eu saí da minha. Tinha que ir à festa fantasia. E como você contou até a história lá da Havaiana, eu, quando era criança, também queria sair de Havaiana. Mas assim, a minha mãe falou: não, mas não é uma fantasia legal para você, vamos fazer uma baiana. Vai ver o que aconteceu. Eu falei:
Mais
caraca.
cobertinha.
É, mais que Bertinho, então. Mas enfim, eu lembro que nessa festa fantasia, né? Ela falou, e eu, cara, nunca tive fantasia, né? Porque é um parto para achar fantasia para mim. Aí eu, tipo assim, olhei pro armário, vi meus abadás baianos, assim, eu falei, eu vou de baiana, não quero saber. Assim, despreocupada, Ana, botei minha roupa, botei meus colares, tipo, super produzida. Fui pro ponto do ônibus, Ana. Fiz sinal pro ônibus, o ônibus não parou, não tinha ninguém na rua, só tinha eu no ponto do ônibus. Aí, tipo assim, ah, sei lá, o cara tá aquela coisa, tá atrasado, não sei o quê. Passou o segundo ônibus, não parou. Aí as pessoas que me viam atravessavam a rua para não passar na
Caramba.
mesma calçada que eu. Eu fui para casa da Nath andando, porque eu não
Virou
consegui.
a mãe de santo da parada e a galera querendo.
Entendeu? E aí eu
Meu
fico assim,
Deus.
eu escolho, né, os lugares assim. Geralmente quando eu saio com alguém, assim, eu já me sinto à vontade de ir, entendeu? Porque pelo menos tem alguém ali comigo, sabe? Para eu
Sim,
não estar sozinha.
total, total. Assim, até uma coisa, o próprio sapato da baiana, que eu acho um sapato feio,
Ai,
mas
também.
que. Mas assim, né? É o que tem que usar e é confortável para rodar lá e tal. Mas é um sapato meio feio, eu não usaria esse sapato. E aí eu ficava assim, tipo, eu ficava indo de chinelo, um chinelo que eu pudesse jogar fora para não ir com aquele sapato e botar o sapato lá, porque eu sei que todo mundo ia zoar aquele sapato, sabe? Tipo, nada a ver esse sapato e tal. Então, assim, são coisas que a gente passa, a gente enquanto mulher, porque eu não vejo os homens passando isso, não. São coisas que a gente passa, assim, né? Que as pessoas não têm ideia, né? Desses bastidores, né? De carnaval, das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente travou pra estar ali, né? Às vezes eu choro muito quando eu tô cantando, assim. Em vários lugares eu choro quando eu desfilo, quando começam lá os fogos lá no setor 1. E assim, eu sempre choro muito porque, assim. É, estar ali cantando ou estar ali dançando, para eu chegar ali, cara, eu já passei por várias coisas. Não só várias coisas que têm a ver com a minha história, minha trajetória, meus ancestrais, mas várias coisas naquele dia mesmo, né? Para poder chegar ali e estar ali cantando, né? Que nem eu falei para a Nath. Eu falei, calma aí, Nath. Então eu vou botar um batonzinho e tal para fazer essa entrevista, porque assim, para eu chegar aqui agora com esse batonzinho fingindo que eu tô com essa cara de paisagem, é quase que essa referência, né, de virar o computador e mostrar o caos que tá aqui, e eu aqui nesse quadradinho plena falando sobre carnaval, mas a minha cabeça tá tipo, né? Então assim, quantas coisas que a gente passa pra estar tá ali naquele lugar, vivendo aquela plenitude daquele momento, então carnaval, né? Caraca, todo mundo em êxtase, pulando, cantando. O carnaval é uma catarse coletiva, assim, é coisa incrível, né? Você tá no sambódromo, é uma parada Cara, é uma parada de outro mundo, assim, todo mundo deveria viver isso uma vez na vida, seja em qualquer categoria, sabe? É, o Bruno, meu companheiro, ele é de Minas Gerais, o sonho dele era desfilar numa bateria. Eu, como baiano, já teve a oportunidade dele desfilar comigo, ou ali de diretoria, de harmonia, enfim, ele nunca quis, ele falou, cara, a primeira vez eu quero ir como na bateria. E hoje, né, esse ano ele vai desfilar pela primeira vez na Mangueira tocando timbal, que é o instrumento dele. E assim, no primeiro acho que ele foi no ensaio técnico, ele chorou pra caramba. Ele falou, cara, que isso? Sabe? É um negócio assim que te toma de um jeito. E é exatamente esse clique, né? Tipo, você tá lá na concentração, tá lá. Quando vira, tipo, apitou, começou. Quando você vira a marca de Sapucaí, cara, você esquece o peso da fantasia, você esquece que é mijar, você esquece tudo que aquele sapato é feio, você esquece tudo que aqueles ferros estão doendo no teu sovaco quando você vai em ala. Que tem uns ferros que coloca aqui, você esquece. Então, assim, você roda aquela baiana, fica leve, né? Então, é impressionante. Então, assim, eu tô ali no show, caramba, eu esqueci tudo que tá acontecendo, eu tô só vivendo aquele momento ali, né? E aí, tô chorando de emoção, tô chorando por ter conseguido, caramba, eu consegui estar tá aqui, né? Eu consegui passar pelo motorista de aplicativo que me chamou de gostosa, eu consegui passar pelo medo de sair de casa de madrugada para ir fazer um trabalho, eu consegui passar pelo fato de deixar meu filho em casa para poder ir trabalhar. Então, assim, é tanta coisa, né, para você estar tá ali naquele momento que você até chora, né? De emoção, de alegria, de vitória, né? De conquista.
Anny, eu preciso confessar que eu chorei horrores com você naquela live do Coreto que vocês fizeram com o Multibloco. Você chorava de um lado e eu chorava do outro lado da televisão
No
assistindo.
multibloco.
Foi porque bateu um negócio e tipo, eu tava assistindo na sala e meus pais ficavam: "Mas por que que você tá chorando?" Eu falei: "Porque eu tô sentindo falta."
E
E é
eu não
aquela.
consegui nem assistir de novo, sabia, Nath? Eu fiquei tão emocionada que eu não vi ainda.
Não, foi, eu chorei horrores. Você chorava de um lado, eu do outro. Mas eu ia te perguntar como é que foi, né? Deu um gostinho ali, né? De volta ali, naquele momento que a gente estava de novo sem saber o que ia acontecer da vida.
Sim, Não, foi um momento muito. E era isso mesmo, assim. Ali foi um momento assim, caramba, cara. Que vai acontecer, né? Porque é isso, ainda era uma live, era uma volta, mas era uma volta super estranha, todo mundo, sabe, todo mundo com medo, assim. Eu tava ali morrendo de medo, querendo estar muito, mas morrendo de medo ainda, sabe, de acontecer alguma coisa. Coisa, tipo, né? Que acaba que quando você tem filho, você morre mais, você tem mais medo de morrer, né? Então, nossa, eu falei, você morre mais, detalhe, né? Tu fala total. Você tem mais medo de morrer. Então, assim, era isso, né? Uma música que me toca muito, que é o Charles Zilê, que tem a ver também com essa questão ancestral, né? E tal, tem a ver com isso, e tinha essas todas as emoções que estavam comigo ali, né? Então foi realmente assim um momento que, né, não estava nada ensaiado, eu não consegui mais cantar e eu senti essa necessidade de falar, né, assim, com as pessoas sobre isso, assim, sobre o que eu estava vivendo ali. Porque também assim, eu sou muito verdadeira nesse lugar, sabe? Eu estou ali cantando e eu não quero esse lugar de deusa aqui, tipo, sabe, Deus inacessível, né? Então essa coisa de você achar que eu tô sempre bem, tô ali cantando e tá tudo bem? Não, cara, eu tô ali cantando e tô exausto, tô ali cantando e, pô, tava dormindo ali agora mesmo, sabe? E vou falar sobre isso. Então, eu gosto muito de me conectar com as pessoas e acho que é isso também que as pessoas, caramba, cara, pô, tu falou aquilo também, pensei, poxa, cara que tava em casa chorando, assistindo a live, né? Então, assim, eu acho importante essa conexão, sabe? Eu falar sobre o que eu tô sentindo, né? E aí vem uma música e uma coisa, né, que tá me tocando ali, é importante partilhar, assim, eu acho isso muito. Que bom que meu trabalho me dá a oportunidade disso.
Não, essa foi a volta ali do Coreto, foi uma voltinha, né, para dar um gostinho, mas agora nesse carnaval, que não foi carnaval, mas foi carnaval também, voltou mais forte, né? Eu acho que deve ter dado um. Aí deve ter batido também muito forte, né? Tá voltando a fazer aquilo com o público ali, com um gostinho de carnaval, de tá vivendo mesmo.
É, agora, assim. Ainda não tá para valer porque a gente não pode fazer o carnaval na rua, né? Então, tudo que eu fiz de carnaval nesse primeiro carnaval e vou fazer agora no segundo são eventos pagos, né? Então, isso diferencia o público que tá ali, né? É diferente a galera que tá chegando, então são outras pessoas, é um outro público. É um público, inclusive, um público mais branco, um público que tem mais grana, porque são eventos mais caros. Então, assim, a gente voltou. Mas ainda não voltamos, assim, ano que vem, eu acho que sim, aí sim, carnaval na rua, Então aí a gente vai ter esse termômetro, sabe? De caraca, como é voltar. Eu tô avaliando como, tipo, ah, tô fazendo shows, né? Ainda não senti esse, sabe, esse coração vibrar como carnaval, sabe?
Aquela
Ainda tá
energia de estar
faltando,
na
assim.
rua, né?
É diferente, a rua é bem diferente. Então eu tô fazendo shows, eventos, como eu faço todo ano, assim, ainda não senti esse baque, sabe?
Não, é. Eu, nesse. No carnaval de. Não foi? Que foi? De fevereiro. Eu fui com a Nath no show do Monobloco, né? Lá no, na quadra do Salgueiro, né? Que aí, tipo. Era o Monobloco, era o nosso bloco, eram vários eventos, né? Então, assim, foi assim o único dia que eu saí, né? Eu realmente fiquei com aquela sensação extrema, mas eu já tava lá, falei, agora eu vou me jogar, já tô aqui mesmo.
Exatamente,
Vou
exatamente.
fazer o quê,
Não, é,
entendeu?
você sai cheio de medo, mas quando você chega também no lugar, agora já foi.
Foi no auge da guerra da Ucrânia, né? Eu
É
falava para
verdade, né?
Gabi, qualquer
Não,
coisa, a culpa é do Putin. A gente bota a culpa no Putin, que a gente estava com medo do mundo acabar, e a culpa é dele.
a culpa tem que ser de alguém.
Não, o que acontece, né? Você estava falando, né, da tua emoção de se entregar a tudo, né? Eu até estava falando com a Nath, né? Até comentei com o Biano também, né? Que a gente conheceu estratégia, né? Foi muito louco essa história, né? Eu sempre acompanho o Baródromo, né? E aí eu adoro o Baródromo, tudo assim, todas as promoções, aquelas promoções que tem, eu marco todo mundo no Instagram, né? E aí tinha uma promoção lá que eu tinha até prova, um trabalho, alguma coisa eu tinha na faculdade que eu teoricamente não podia ir, mas eu falei, ah, vou botar meu nome aí, por quê, né? Por que não, né? Aí que acontece, ganhei dois ingressos, né? Aí tinha o show do Estratégia e também tinha, era um balde de cerveja, né? Aí eu fui, mandei mensagem pra Nath, falei, Nath, vai dar seu jeito aí, a gente vai. Eu falei, vou faltar lá na faculdade e tudo. E
Caraca.
aí, olha, assim, ver vocês no palco, assim, sabe, foi muito emocionante. Eu lembro, falei, Nath, a gente tem que ir nesse bloco, não, vamos botar na nossa, porque eu quase não vou a bloco, eu vou bloco pré-carnaval, né? Porque no carnaval, te falei, né? Tô toda enrolada. Mas, cara, no, cara, eu fiquei apaixonada, assim, sabe? A entrega de vocês no palco, assim, era uma coisa que eu queria falar para você. Quando eu soube que eu tinha entrevista, eu falei, cara, eu lembro que aquele dia foi tão marcante para mim, que eu até falei na entrevista pro Biano, né? Depois que acabou a entrevista, eu entrei no Instagram, aí segui o Estratégia, segui você e segui o Biano, sabe? Porque eu fiquei assim, sabe? Foi muito bom aquilo, foi muito bom mesmo,
É,
assim.
estratégia, cara, estratégia é uma parada incrível. Assim, musicalmente é uma banda assim muito maneira, assim, pessoas que eu, porra, admiro como músicos em outros lugares. O repertório é escolhido assim com muito cuidado, sabe? Então assim, tem essa questão, né, de música, da música preta brasileira, então ou o compositor é negro ou o intérprete. Então assim, é um bloco que eu amo todos os trabalhos que eu faço, mas a sua estratégia, eu tenho esse carinho assim por esse cuidado, sabe? Com musicalmente falando, enfim.
Ana, a gente está chegando ao final, né? E a gente tem uma pergunta que. A gente tem aquele clichê de quando começa, de quando você entrou no carnaval. Para encerrar, o clichê é tipo a nossa hora da terapia, assim. Dá uma respirada, puxa seu divã e fala para a gente o que que o carnaval representa na tua vida.
É, vamos lá, é complexo, né? Eu tenho um filho que aconteceu por conta do carnaval, né? Então, assim, antes o carnaval já acontecia na minha vida, né, desde cedo. Mas eu conheci o meu companheiro, Bruno, por conta do carnaval. A gente se conheceu no Empolga às 9, ele tocando caixa e eu cantando e tocando chocalho. Vai fazer 6 anos disso. E depois disso a gente não se desgrudou mais, né? E tivemos um filho que, na verdade, né, ele foi gerado no meio da pandemia, mas na casa Agitué, né, que foi o momento da pandemia que a gente estava com a galera do Agitué. Então, assim, o carnaval ele perpassa por todos os momentos da minha vida. Então, várias datas importantes, né? Tipo, a minha mãe esteve muito doente num carnaval e eu estava fazendo show, né, e tendo que ir no CTI ao mesmo tempo. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida de importante tinha o carnaval no meio. O primeiro ano que eu não pude desfilar na Estácio, a Estácio foi campeã do grupo de acesso, e eu tava lá no grupo de acesso, mas no ano que foi o desfile no grupo especial, eu tive um show muito importante do Agitué na Lapa e não pude estar. Então, assim, e eu morava no Estácio, né, nessa época. E aí, quando acabou o show, foi exatamente quando acabou o desfile. E eu fui direto para casa, porque eu tava muito triste, eu não queria ficar ali e tal. Fiz o show, fiquei feliz de ter feito show, era um show importante. Mas eu tava muito triste, assim, poxa, no ano que eu no grupo especial, minha escola do coração, eu não pude participar. E o tema era São Jorge, era uma coisa muito forte, né? E aí, quando a escola desfilou, quando a escola sai da avenida, eu morava exatamente na dispersão. Então eu cheguei com os componentes vindo embora, acabando de desfilar, todo mundo muito feliz, eu encontrando com as pessoas, e aquele cavalo branco de São Jorge enorme vindo na minha direção. Então, assim, foi muito emocionante. Então, assim, vários momentos da minha vida, né, de quando eu era pequena, dessa coisa de ver as escolas de samba, de estar nas escolas de samba mirim também. Então, o primeiro instrumento que eu toquei, assim, de percussão, foi numa escola de samba, com o Mestre Rico. Então, assim, todas as minhas vivências, elas têm são marcadas por algum momento do carnaval, seja do carnaval de rua, como do carnaval do Sambódromo, né? Então, acho que, assim, é isso, a minha vida, ela é permeada, assim, pelo carnaval.
Ah, isso é maravilhoso, né, Ana? Gente, eu geralmente faço assim as coisas que acontecem na minha vida. Eu falo, mas o que que teve aquele ano? Qual foi o desfile daquele ano? Então já sei o que que
É o
acontece. Então...
marco, né? Exatamente, exatamente. É, eu sou péssima de saber os temas dos anos e tal, mas, tipo, as coisas marcam tanto que eu sei, o ano que foi aquele, eu fiz aquele tal, foi o ano que a escola te falou pra São Jorge, sabe? Então eu sei exatamente por conta disso, são essas coisas que marcam. E assim, eu me lembro até desse ano que eu não desfilei, que as pessoas do bloco, elas não entendem muito esse sentimento pelo carnaval do Sambódromo, né? São duas coisas muito diferentes e vice-versa, a galera do Sambódromo também não entende. Então, quando eu falei na escola, tipo, gente, eu não vou desfilar porque eu tenho um show do Agitué e todo mundo. Ah, não tem show do Agitué sempre, sabe? Como assim você não vai desfilar a sua escola? E no Agitué eu falei, gente, tô muito mexida, não sei se eu vou fazer esse show porque é o desfile da Estácio no grupo especial. E ficou todo mundo tipo, hã? Tem 80 baianas lá, minha filha, sabe? Tipo, então as pessoas, sabe, eu ficava assim, gente, vocês não estão entendendo. Eu chorava, sabe? Eu choraria também se estivesse desfilando, choraria porque eu não tava no show, né? Então, assim, é muito diferente, assim, né, os sentimentos.
Não, é verdade, Ana. Bom, mas olha, Ana, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas vamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Primeiro a gente queria. Agora nesse momento. Mas a gente que primeiro queria agradecer a presença. Adoramos conversar com você, essa sua vibe carnavalesca maravilhosa. E para fechar, a gente tem dois momentos, né? Tem o um momento Beijo Sandy Júnior, né? Que a Nath é super fã de Sandy Júnior. E o Beijo Sandy Júnior, você manda beijo para geral, assim, sabe? Aquele momento que entra todo mundo. Entra Sandy, entra Júnior, entra papai, mamãe, para você especialmente. Enfim, beijo para todo mundo, você vai mandar. E o seu momento jabá, faz o jabá aí, que esse momento final é seu. Obrigada, Ana.
Obrigada, Gabi. É porque a Nath é outra geração, né? Eu sou do beijo da Xuxa, mas eu vou mandar o beijo Sandy Júnior
Ah, mas eu peguei o
pra.
beijo pra Xuxa também, mas é que eu achei o Sandy Júnior deu um turo,
Entendi, deu
turo, turo
up,
aqui.
né? Então, eu quero mandar um beijo pro meu filho, pãozinho de queijo. Antônio, vulgo Antônio, né? Mas mais conhecido, mais famoso aí nas redes como pãozinho de queijo. E um beijo assim para minha rede de apoio, sabe? Porque eu acho que tudo isso está sendo possível, essa volta do carnaval, eu estar participando desse novo carnaval, desse Carnabril, porque eu tenho uma rede de apoio muito forte, né? E isso é muito importante, assim, isso é muito potente, não só de mulheres, mas como homens também, as pessoas me ajudam muito. E quando os próximos não podem ajudar, eu jogo na rede, poxa, alguém tá disponível aí pra ficar com a criança essa semana? E as pessoas se prontificam, pessoas que
Pode
eu não
deixar aqui, é
conheço.
quando você quiser.
Viu? As pessoas, todo mundo fala assim, e todo mundo que conhece vê que ele realmente é uma criança super de boa de ficar. Então, assim,
Ele é uma
mandar um
fofura, eu
beijo.
fiquei apaixonada.
Ai, demais. Mandar um beijo para essa rede de apoio, assim, que é muito importante. Não só quando eu tô sem ele, mas quando eu estou com ele também nos eventos, né? Pô, vou pegar ele no colo aqui, aí eu alimento, vai no banheiro, sabe? Essas coisas, porque é isso, a gente precisa de apoio o tempo todo e a gente não precisa pedir, né? As pessoas já vão se oferecendo e isso é maravilhoso.
E ele vem, né? Ele é a coisa mais fofa que ele vai e que ele fica.
Ele vai com tudo. Ah, e o jabá, esqueci dessa parte. Não podemos esquecer, gente. O jabá é importante, inclusive, para pagar as fraldas, né, do Antônio. Então, toda quinta-feira eu estou lá na Fundição, com o samba independente dos bons costumes, né? A partir desse ano, eu tô fazendo parte do time, então toda quinta-feira tem. Faça sol, faça chuva, seja feriado, feriado santo, feriado tudo, carnaval. Hoje tem, inclusive. E no sábado, dia 30, eu vou cantar com a Transuntuosa Bateria, que é a oficina de carnaval do Agituê, no Bola Preta. Vai ter um evento no Bola Preta com vários blocos. E a Transuntuosa Bateria vai tocar, acho que por volta de 7 horas, no dia 30. E aí vocês me sigam no Instagram, venham ser meus seguimores e seguimoras, @AnaBispoCanta, para saber da minha agenda maravilhosa, para ver meu dia a dia com o filhote. Eu também vou divulgar, eu tenho alguns momentos que eu surto e dou aulas de canto, não é uma coisa que acontece sempre, mas eu coloco ali muito da minha rotina, muito da divulgação, tem de tudo um pouco. Só não tem culinária, que também não é o caso.
Bom, Ana, recado dado, obrigada. E vamos nos encontrar mais por aí, né? Porque
Sim, com
carnaval a
certeza.
gente
Eu
vai
adorei
vendo na
nosso
rua.
encontro relâmpago.
Foi bom, né?
Foi bom demais. Valeu, Ana.
Obrigada,
Valeu, Ana,
gente. Um beijo,
obrigada.
Nath. Um beijo, Gabi.
Pra dona do mar nos abençoar. O amor florescer e o bem imperar. Reza, reza pra quem não crê, reza pra conquistar, reza pra agradecer o dia que vai chegar. Reza pra quem tem fé nas lendas que vem de lá, reza pra proteger tudo nesse lugar.
Joana, a gente amou te conhecer. O Antônio, aquela coisa fofa, gente, coisa fofa, vontade de apertar. Ó, não é mentira. Pode deixar ele aqui quando precisar, que ele é fofo demais, muito calminho, gente. É uma coisa muito fofa. E ó, hoje, quem tá escutando hoje, quando a gente soltou o programa, ainda dá tempo de ir lá na função, curtir o Cibiquem. Mas se não for hoje, quinta que vem, ou na outra, somos independentes dos bons costumes, tá todas as quintas na função, né? E para quem não conhece, vale muito a pena ir. E para quem conhece, vale a pena repetir também. E sábado, Agitoê lá no Bola Preta, né? Que, Gabi, eu vou te falar, além do Agitoê, vão ter outros blocos que vão transformar o Bola Preta, né? Já que a gente falou de Carnaval da Bahia no início do programa, vão transformar o Bola Preta num pedacinho de Salvador no Rio.
Gente, essa programação aí tá imperdível, gente. Olha só, se escutou o programa, já se programa para fazer isso aí, gente, porque tem muita coisa legal para fazer nesse fim de semana, né, não?
Nossa agenda cultural. E ó, a gente está botando umas coisinhas de agenda cultural também lá no Instagram. Galera, grava, manda pra gente que a gente bota lá a nossa agenda cultural com umas dicas do que vai rolar de carnaval, né, Gabi? Da Gabi, eu não vou nem perguntar, que eu sei que esse final de semana dela, amanhã ela bota o pé na Intendente Magalhães e sabe-se lá Deus quando ela vai sair de Intendente.
Domingo, no caso. Para quem quiser acompanhar minha maratona, vamos para Intendente, gente. Dá para desfilar. Chegou lá, pega a fantasia, desfila na hora, gente.
Ia
Pô,
te falar
realmente.
isso, né? Para quem quiser acompanhar e para quem quiser desfilar junto também.
Exatamente, gente. Então, a programação. Tem programação para todos os gostos, em todos os lugares da cidade. Então, vamos curtir essa ressaca de carnaval que está terminando. E a gente não quer que termine, né, não, Nath?
Semana que vem a gente está de volta. A Gabi disse que vai dar spoiler, que eu gosto de dar spoiler, mas olha, dessa vez eu não vou dar spoiler, não, tá? Nosso convidado, nossa convidada, nosso convidado, e a gente vai descobrir, vocês vão descobrir, a gente já sabe quem é. Vocês vão descobrir só no próximo episódio.
Tá de parabéns, hein, Nath? Olha só, se segurou bem, hein? Então, pessoal, fiquem acompanhando nossas redes sociais, que a gente adora soltar um spoiler, né? Dar aquelas dicas durante a semana. Então, fiquem de olho para ver quem vai ser o convidado do nosso próximo episódio. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, gente!
Beijo, gente. Até semana que vem. E ó, a gente não falou no início do programa, Gabi, mas terça-feira a gente tem live sobre as mulheres bate-bolas, 8h30, no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos lá com a gente saber sobre esse universo que a gente pensa ser tão masculino, né? Saber das mulheres que estão lá de bate-bola. Beijo, até semana que vem.
Tchau.